Senhores deputados, temos quórum, julgo que podemos começar a nossa reunião. O deputado Bruno Dias está com um problema típico destas horas da manhã, que é trânsito. Podemos, no entanto, para não atrasarmos muito a nossa reunião, começar desde já, agradecendo a vossa atenção. Podemos começar ponto 1, portanto, apresentação e votação da ata 83-13, relativa à reunião de 15 de fevereiro. Presumo que todos leram a ata. Não vejo nenhuma intenção de observação, portanto, quem se abstém, quem vota contra, quem vota a favor. Aprovada por unanimidade. Ponto 2. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo PS para audição do Presidente do Conselho de Administração da ANA, Presidente do Conselho de Administração da ANAC e Presidente da Autoridade da Concorrência sobre as linhas aéreas com a Madeira. Presumo que apresenta o requerimento o deputado Carlos Pereira. A palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na verdade, no passado dia 16 de fevereiro, numa entrevista ao Jornal de Negócios, o atual Presidente da ANA proferiu algumas declarações que, do nosso entender, são bastante graves e merecem, exigem que haja uma clarificação adequada sobre essas mesmas declarações. As declarações foram basicamente dizer que a inexistência, que a situação das tarifas aéreas para a região autónoma da Madeira, entre o continente e a região autónoma da Madeira, estavam elevadas. E uma das razões decorria da cartelização que vigorava entre a EasyJet e a TAP. Ora, isto são naturalmente declarações muito graves, é uma acusação muito grave e, do nosso ponto de vista, exige, conforme disse no início da intervenção, uma clarificação por parte do Sr. Presidente da ANA sobre os motivos que o levaram a proferir estas mesmas declarações. E, ao mesmo tempo, também ouvir a Autoridade da Concorrência, mas também a ANAC, sobre esta matéria. Eu devo dizer que o Partido Socialista, em tempos, já manifestou junto da ANAC alguma preocupação sobre esta questão, porque, enfim, não acusando do que quer que seja, mas da observação empírica que fizemos, parecia-nos que poderia eventualmente estar a existir alguma concertação nesta matéria. Manifestamos essa preocupação junto da ANAC, não tivemos até o momento nenhuma resposta, mas naturalmente que estas declarações do Sr. Presidente da ANA disputaram esta necessidade de rapidamente perceber o que é que se está a passar, se já se passou alguma coisa desta natureza e, de facto, que elementos é que o Sr. Presidente da ANA tem, que nós não conhecemos e que tenha conduzido a que o Sr. Presidente da ANA tenha proferido estas mesmas declarações. E, portanto, tendo em conta a gravidade da situação, julgo que é do mais elementar bom senso que esta comissão ouça e possa, de alguma forma, tirar as conclusões necessárias sobre esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo. Sr. Presidente, o Partido Social Democrata considera, e temos denunciado isso, e também o Governo da Madeira, que de facto, e temos tomado posições públicas, que o preço dos bilhetes entre o continente e a região autónoma da Madeira, e ao contrário, são de facto bastante elevados. Portanto, tudo aquilo que seja possível, que nos explique o porquê destes preços inaceitáveis e que o PSD considera que são preços exorbitantes e inaceitáveis e queremos reverter esta situação, portanto, tudo aquilo que nos leva a perceber o porquê desta situação e revertê-la são tudo questões que nos interessam e, naturalmente, que nós acompanhamos. Eu quero lhe lembrar, Sr. Presidente, senhores deputados, que o Partido Social Democrata ainda na semana passada apresentámos um projeto precisamente sobre esta área, como devem imaginar, tudo o que tem a ver com a mobilidade entre as regiões autónomas e o continente, para nós, os cidadãos das regiões autónomas, é uma matéria de enorme importância. E por isso o Partido Social Democrata na semana passada apresentou um projeto muito pormenorizado precisamente sobre esta matéria, onde nós defendemos menos burocracia, defendemos também que os cidadãos nas regiões autónomas apenas paguem o valor do bilhete residente e não o bilhete total da companhia aérea, portanto apresentamos processos de melhoria ao atual sistema. Mas de facto acompanhamos que os preços dos bilhetes são preços muito elevados, inaceitáveis, e temos que reverter a situação. Permita-me terminar também, Sr. Presidente, lembrando também a situação do Porto Santo. Não nos esquecemos também dos cidadãos do Porto Santo, que pagam mais do que os outros residentes na região autónoma da Madeira para se deslocarem ao continente, e o Partido Social Democrata também não concorda com esta situação e tudo faremos para revertê-la. Portanto, esta questão é uma questão de enorme importância e acompanhamos todas as iniciativas desta Comissão Parlamentar que sirvam para denunciar esta situação inaceitável que é o preço elevado das deslocações aéreas entre o continente e as regiões autónomas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Nós também acompanhamos este pedido de audição destas três entidades, destas três personalidades. Como é óbvio, a cartelização é um ilícito até, mas é como é óbvio, um distorce muito grande às regras da concorrência. A lei, a legislação portuguesa, a legislação comunitária são bastante restritivas até e têm um conjunto, e temos hoje, felizmente, um conjunto de formas de combater estes fenómenos, que são sempre fenómenos em que a parte mais fraca é a última parte, que é o consumidor, que é quem em última análise acaba por pagar, neste caso, de acordo com a acusação, viagens aéreas muito mais caras do que aquilo que normalmente pagaria na aplicação normal das regras do mercado, e por isso mesmo, como é óbvio, acompanhamos este pedido. Eu ia só, se o Partido Socialista me permitisse, fazer uma sugestão, porque eu acho que pode ajudar bastante à discussão quando efetivamente recebemos aqui estas três entidades, que é quando, nomeadamente no caso da ANA, o Presidente do Conselho de Administração da ANA e do Presidente, o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, pedir-lhes previamente se já foi feita alguma denúncia, se já foi apresentada alguma queixa junto da própria ADC, do ponto de vista da ANA, denúncia do ponto de vista da ADC, enquanto queixa apresentada perante a entidade, um bocadinho qual é o histórico também da investigação que a própria ADC já tenha produzido sobre esta matéria, porque eu acho que isso, como é óbvio, se for recebido previamente à própria audição, nos ajuda bastante, num sentido ou noutro, sabemos se existe queixa ou se não existe nenhuma queixa. Nesse sentido também, se temos aqui uma denúncia feita publicamente, mas que só foi feita publicamente nos jornais, não foi feita no sítio próprio, também terá a sua leitura. Mas acho que se tivéssemos a capacidade de, quando convidarmos, quando solicitarmos a presença destas entidades cá, pedir-lhes que nos deem esta informação previamente até à nossa audição, acho que isso seria bastante relevante. Como é óbvio, nunca quebrando os segredos da ADC ou as regras de sigilo da ADC. A ADC aí pode nos dizer perfeitamente se existe, se não existe, e se existe e concluída, até enviar para cá já qualquer relatório. Mas eu acho que é mais uma forma de conseguirmos até nesse sentido ter aqui audições que possam ser úteis do ponto de vista prático. Depois, uma segunda questão. Eu sei que nós estamos neste momento com uma agenda de comissão, tivemos ontem a ver isso, bastante cheia, porque temos bastantes audições que vamos produzir agora, mas acho que era importante, como é óbvio, dar a urgência necessária a esta matéria e tentar fazê-los, não digo que em bloco no mesmo dia, são três entidades, mas tentar fazê-los com uma cadência forte. Portanto, eu acho que não seria positivo ouvirmos um numa semana e depois o outro na semana a seguir e depois o terceiro na semana a seguir. Não seria muito positivo estendermos isso ao longo do tempo, pronto, tentando aí usar uma manhã e uma tarde, até eventualmente fazer em dois dias seguidos, mas tentar encontrar aqui uma forma de procedermos também a esta audição de uma forma relativamente compacta, porque eu acho que pode ser muito útil ouvirmos assim.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulino Ascensão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os colegas. Este requerimento, não temos nada a opor à audição dos responsáveis, dos reguladores. No entanto, devo dizer que estas declarações que motivam este pedido de audição do Presidente da ANA, que convém sublinhar é o Presidente de uma empresa privada, não é nenhuma autoridade pública, não tem... Portanto, as declarações não têm gravidade acrescida por ser autoridade, não exerce nenhuma função de autoridade do Estado. O que ele disse limitou-se a constatar uma realidade que qualquer pessoa atenta consegue verificar. Só há dois operadores, duas companhias que fazem ligações aéreas para a Madeira e, obviamente, aproveitam-se da sazonalidade, aproveitam-se quando há maior procura para maximizar o seu lucro, que é isso, a natureza da sua organização de empresas lucrativas privadas. Portanto, é surpreendente e enternecedor até esta capacidade de indignação e de escandalização com o facto das companhias quererem maximizar os seus lucros, as suas receitas e terem os preços elevados. É a natureza das coisas. Quem semeia ventos colhe tempestades. Os senhores promoveram a liberalização com promessas que não sei o que mais e tal. Os preços sobem. Isso é a consequência natural das decisões que foram tomadas. Como é que se pode agora forçar as empresas, no âmbito do mercado livre e concorrencial, forçá-las a ter um preço mais baixo? Bem, há que ser consequente. Ou somos adeptos do mercado livre e não há nada a fazer, ou então temos que admitir que o mercado, neste contexto, nesta situação concreta, não serve aos interesses das pessoas. E há que encontrar outras soluções. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Pereira, tinha pedido um...
É só basicamente para dar duas ou três notas sobre algumas coisas que não referi na primeira intervenção que fiz. A primeira era para referir que a importância de entender e perceber bem o que é que se está a passar na rota e no mercado aéreo do continente com a Madeira é tanto mais elevado quanto todos nós que sabemos que existe uma liberalização do mercado aéreo entre o continente e a Madeira e os efeitos dessa liberalização, que todos gostaríamos que fossem, obviamente, positivos para os residentes, ou seja, a redução das tarifas, os efeitos não se estão a sentir conforme nós pretendíamos. E, portanto, é muito importante que a concorrência, de facto, funcione numa rota liberalizada, porque se a concorrência não funciona numa rota liberalizada, o modelo que implementamos, que é um modelo de liberalização em que a concorrência é um fator principal, não surte os efeitos que gostaríamos que houvesse no modelo. E, portanto, isto é absolutamente indispensável que se avalie de forma profunda aquilo que se está a passar nessa mesma rota. E se, de facto, os preços, as tarifas das viagens estão, em termos médios, pela observação empírica que fazemos, mais elevados do que deviam, e estão claramente mais elevados. Os senhores fizerem marcações hoje entre rotas, entre Lisboa, Amsterdão, Lisboa, o que seja, com o dobro do tempo, pagam menos do que pagarão entre uma viagem entre Lisboa e Madeira. E, portanto, há aqui, de facto, do ponto de vista do funcionamento do mercado, algo que não está a funcionar e é preciso clarificar. E, portanto, nós achamos que isto é absolutamente essencial fazer e perceber o que é que se está a passar com esta rota e de que maneira é que o modelo que está hoje instituído tem que sofrer alterações ou se existem outros fatores que estão a impedir que o modelo surta os efeitos para o qual foi criado. Isto é muito importante para a região autónoma da Madeira e, sobretudo, para os residentes. A segunda nota tem a ver com as propostas do deputado Pedro Mota Soares. Nós estamos totalmente de acordo com elas. Julgo até que, no que diz respeito às audiências, nós devíamos, talvez, audições, perdão, nós devíamos fazer até seguidas, talvez no mesmo dia, não sei, que provavelmente seria uma ronda a cada e, portanto, era útil que fosse, que isso dava-nos uma ideia mais clara da situação. Também estou de acordo e também estou de acordo, naturalmente, com a obtenção da informação prévia sobre se eventualmente existiram já caixas formais nas entidades sobre esta matéria, o que de facto ajudariam as audições e o proveito que poderíamos tirar delas e, portanto, acho muito importante que assim seja. A última nota para dizer ao deputado Paulinho que, naturalmente, é fundamental numa economia de mercado que hajam reguladores, é para isso que existem os reguladores e os reguladores têm que fazer a sua função. Se não estão a fazê-lo bem, nós temos que acompanhar e é a função da Assembleia da República fazê-lo e, portanto, isto é, de facto, garantir que o mercado funciona e funciona bem e é para isso que existem os reguladores e, portanto, parece-me absolutamente essencial e normal. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Darei a palavra ao Sr. Deputado Mota Soares. Parece-me que não vale a pena, não justifica alargarmos tanto esta discussão, uma vez que há consenso quanto ao objeto e compreensão quanto à posição do deputado Paulino Ascensão. Só manter a ordem, Sr. Deputado Mota Soares.
Sr. Presidente, permita-me só aqui uma questão. Eu sou um defensor da economia social de mercado. Não sou economia social de mercado, é assim que se chama e é assim que está escrito nos tratados europeus. Ora, numa economia social de mercado, ao contrário do que alguns, que eu fico sempre na dúvida se são da esquerda trotskista ou neoliberais furiosos, numa economia social de mercado há regulação e há práticas que são práticas proibidas. Nomeadamente, é proibido que duas empresas cartelizem preços. E isso é que se chama um fenómeno de cartel. E a lei, quer a lei nacional, quer a lei comunitária, proíbem isso. E além de proibirem isso, punem as próprias empresas. Porque isso, como é óbvio, prejudica efetivamente, do ponto de vista da economia, os consumidores e o próprio mercado. E por isso mesmo, eu não acompanho quem diz aqui nesta comissão que os senhores estavam à espera de quê? Isso é a lógica do mercado. As entidades estão lá para tirar o máximo. Quando ainda por cima, uma destas entidades, todos nós nos lembramos, é... Veja-se lá a TAP, aquela TAP que alguns partidos políticos e alguns grupos parlamentares diziam que era preciso renacionalizaram e pelos vistos continuam a fazer umas matérias como estas. Aqui a entrevista é de 16 de fevereiro de 2017, não é de 2015, não é de 2014, não é de 2013, não é de nenhuma dessa data, é de 2017. Portanto, esta TAP que agora o Bloco de Esquerda considera que é uma entidade privada furiosamente no mercado à procura do seu lucro, uma entidade que nesse sentido a única coisa que está preocupada é aumentar brutalmente o seu lucro e esmagar aqui os consumidores, pelos vistos, tudo o que nós ouvimos no último ano relativamente à TAP caiu agora por terra. Era só isso, Sr. Presidente.
Muito obrigado. É o que dá quando se nacionaliza privatizando. Sr. Deputado Paulo...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer que, naturalmente, nós não acompanhamos as declarações do Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, que é a favor de uma liberalização total sem regras. O Partido Social Democrata, naturalmente, não acompanha, como Partido Social Democrata que é, liberal em economia, mas, de facto, tem que haver reguladores e tem que haver regras. Lá, enquanto se liberalizou as ligações aéreas entre a região autónoma da Madeira e o continente, isso não quer dizer que isto seja a selva, como defende o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda. Nós defendemos regras, defendemos a liberalização, é por isso que aplaudimos que se chame cá ao Parlamento as entidades que vão ser chamadas.
Muito obrigado, Sr. Paulo Neves.
Sr. Presidente, é uma questão meramente formal, não estou muito entusiasmado para esta discussão. É a questão da ANA, da audição da ANA. A ANA é uma empresa privada. Está bem, mas...
Sim, mas estão completamente...
Na questão é se é por... Está bem, se é por requerimento, se é por convite. É a minha pergunta, senhores deputados. Se... Uma questão formal, eu fui muito claro. É que aqui está requerimento.
Muito obrigado, senhor deputado. Esclarecido o assunto, faremos um convite-requerimento. E cá teremos o senhor presidente da ANA a responder sobre serviço público. Queria agradecer aos senhores deputados, dizer que obviamente faremos estas audições, se possível, antes da visita da Comissão à Madeira. E gostava de lembrar aos senhores deputados, o senhor deputado Carlos Silva não fez referência a isso, que havia um inciso sobre as viagens ao Porto Santo. A memória que tenho é que o concurso do transporte aéreo Funchal-Porto Santo estará a terminar ou em fase de conclusão, de maneira, se quiserem incluir na análise, uma vez que poderá haver alteração do operador de frequência e porventura de preços, e portanto, já que vão falar na matéria, é apenas uma sugestão do Presidente, não quero acrescentar mais nada, mas já que vão falar da matéria, o concurso estará terminado porventura nessa altura ou a terminar, e a matéria da Assembleia da República, não tanto a matéria do Governo Regional da Madeira, e portanto, se quiserem ponderar sobre essa apreciação, uma vez que estão cá as entidades, e fazer uma apreciação global, mesmo que perspectiva sobre o assunto. Vamos só ver se conseguimos encaixar na agenda de um conjunto de requerimentos que já são aprovados antes da viagem. A doutora Luísa já se ri, mas temos as terças-feiras. E esta ideia de fazer uma ronda, ouvindo tudo de seguida, talvez facilite a nossa agenda. E, portanto, vamos tentar encaixar, porque era interessante irmos à Madeira já com este tema discutido, ou pelo menos com os grupos parlamentares com ideias sobre que propostas querem fazer sobre a matéria. Assim sendo, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 3 da nossa ordem de trabalho, sendo que temos um pedido para adiamento deste ponto. a pedido da bancada do CDS Partido Popular. Portanto, Sr. Deputado Mota Soares.
Sr. Presidente, só um ponto, que é o seguinte. Eu achava que uma votação como esta devia ser feita na presença de todos os grupos parlamentares. O grupo parlamentar do Partido Comunista ainda não está aqui, sabemos que houve um atraso, e por isso eu pedi o adiamento do ponto. Eu só tenho uma questão particular, Sr. Presidente. Eu às 10 da manhã tenho uma audição na Comissão de Assuntos Europeus e que terei de sair para lá. E, portanto, se for possível fazer... depois também não queres juntar o almoço, se quiserem fazer hoje depois do plenário, amanhã é mau dia porque temos reuniões de grupos parlamentares, mas na sexta-feira já temos marcado uma nova reunião, completamente à vontade. Eu não quero protelar esta questão. Agora, acho que esta matéria deve ser discutida efetivamente com a presença de todos os grupos parlamentares que estiveram na votação indiciária e depois para podermos fazer aqui exatamente essa votação. A votação indiciária é única e exclusivamente uma votação indiciária. Onde a votação acontece é aqui nesta comissão, não é noutro sítio. E por isso mesmo acho que ela deve ser feita com a presença de toda a gente e em condições que nos permitam fazer aqui um debate mínimo sobre estas matérias. Eu desde já anuncio que vou pelo menos requerer a avocação de um ponto separando da votação indiciária, que é o artigo 25º, que é o artigo que tem a ver com as remunerações, e esse nós queremos separar e fazer aqui um diálogo mínimo sobre essa matéria. E acho, Sr. Presidente, que em 15 minutos de reunião sem a presença de algum parlamentar não temos condições efetivas de o fazer, também considerando que às 10 da manhã temos aqui a presença do Sr. Ministro do Planeamento.
Srs. Deputados, eu percebo os argumentos. Sr. Deputado Bruno Dias pediu desculpa, mas está de facto um problema e está atrasado. Esta matéria, não sendo, presumo eu, de discussão muito longa, mas é matéria que convém que a discussão não fique por fazer. Temos um problema da gente terça-feira, há a tolerância de pontes, o que não podemos fazer a nossa reunião. No dia 1 de março temos novamente o Ministro de Planeamento e Infraestruturas. Podemos encontrar, num plenário mais curto, uma reunião específica da Comissão, que não seja só dos deputados interessados na matéria, para podermos fazer uma discussão sobre esta e fechar este dossiê. Não tenho, estava a ver a agenda, ainda não tenho. Então, vamos ter que me arranjar aqui um furo. Para junto de um plenário que seja curto, podemos reunir no final do plenário e fazemos uma discussão só deste ponto. Porque na próxima quarta-feira temos outra vez o Sr. Ministro para uma regimental, portanto será uma reunião que demorará a manhã toda. Não há. Como... Se possível, até num carro alegórico, não teria elétrico. Chamado regulador. Hoje, final de plenário. Há aqui uma outra sugestão. De facto, nós temos que marcar uma reunião obrigatória sexta-feira para aprovar o relatório sobre as audições dos indigitados PAERS que fizemos ontem e que o Sr. Secretário de Estado nos pede, o Secretário de Estado do Governo nos pede que o processo seja terminado esta semana para que possam tomar posse. Temos mesmo que fazer sexta-feira, podemos fazer sexta-feira. O plenário é curto. Até quarta, por causa da reunião do Conselho de Ministros. É. Mas como nós não queríamos fazer na quarta-feira nem na terça, portanto podemos fazer sexta, podemos é adensar a nossa reunião de sexta-feira com a inclusão deste ponto. Não, já não estaria no guião de votações.
Mesmo sendo amanhã no final do
Mesmo, está a dizer, doutor Lise, bem, mesmo que seja votado amanhã, teria que haver acordo para estar no guião, mas isso também seria fácil de fazer. Mas eu acho que sexta-feira, até porque não fazemos... Acho que sexta-feira é o ideal. O plenário é longo? O plenário não chega a ter 2 horas, mesmo que haja... As votações são ao meio-dia. Ok. Marquei-me sexta-feira, esta é a matéria que despachamos com rapidez, portanto, sexta-feira podemos fazer esta reunião e assim sendo. Sr. Deputado Heitor Sousa, vamos lá consensualizar. Querem hoje ao final do plenário?
Eu creio que o risco das votações na sexta-feira é deles se poderem prolongar para além daquilo que pode ser a partida previsto. Portanto, se calhar hoje ao fim da tarde é mais seguro que...
Sim. Sexta-feira há sempre aquele número inusitado de... Vai ter que haver uma segunda, vai ter que... Sexta-feira tem que haver uma reunião.
Objetivamente, não me levem mal, seria muito difícil para mim apresentar o relatório hoje, porque nós estamos a falar de duas audições que fizemos ontem, e portanto eu acho que não consigo apresentar hoje o relatório.
Tentando facilitar. Okay.
Mas, senhor Presidente, mas há um ponto para mim que é um ponto muito importante, mas não quero que seja a bancada do CDS acusada de ter feito adiar a votação de sexta-feira, em plenário. E por isso mesmo, nós não temos nenhum obstáculo, muito pelo contrário, a que se faça a votação hoje no final do plenário. O plenário hoje até é relativamente curto, é debate quinzenal, portanto eu acho que nós por volta das 5h30 temos condições de fazer, e acho que aí estamos bastante à vontade para fazer essa discussão. Agora, acho que a discussão de facto deve ser feita, não é em 10 minutos a correr com a pressão de estar a juntar o ministro a chegar e eu próprio ter de sair, e acho que deve ser feita com a presença de todos os grupos parlamentares que participaram.
Sejamos razoáveis, vamos marcar para sexta-feira, seja que tempo for, e na sexta-feira marcamos uma reunião e trataremos deste assunto e fechamos o assunto. Não parece que isso há consciência aqui da bancada do Partido Socialista, do apartado do Partido Social Democrata. Agradeço obviamente ao Sr. Deputado Sr. Luís o fato de ter vindo à nossa comissão a tempo e em tempo para discutir essa matéria, mas na sexta-feira cá estaremos. Esperemos que seja possível fazer antes da votação, mas já surgem sempre os votos de várias ordens, internacional e nacional, e portanto arranjaremos uma hora e faremos a nossa discussão dos parceiros, que será necessariamente rápida, e até lá peço aos grupos parlamentares que maturem bem estas matérias, porque se podemos fazer uma votação de assunção no plenário da comissão destas matérias, ainda mais rápido será. E, portanto, fica adiado para sexta-feira e hoje faremos o nosso trabalho normal. Outros assuntos, não sei se algumas das bancadas... Não, sexta-feira, a seguir ao plenário. Outros assuntos, não havendo... Deputado, bom dia, bom dia. Vamos fazer um intervalo de 10 minutos, mas eu queria pedir ao deputado Costa, se pediu, temos... Relembrar que dia 28... São outros assuntos de relembrar. A bancada do Partido Socialista simpaticamente anuiu em protelar o requerimento que tinha para a audição da ERSE e da REN sobre os planos de atividades e investimentos, porque temos o nosso. Sim, porque decidimos fazer, já acordado com o Governo, um colóquio sobre energia, onde essas matérias serão tema central. Estou a trabalhar com os coordenadores para encontrarmos os dois, três painéis para ser uma manhã do dia 28, também já concertado com o Sr. Secretário de Estado de Energia, dia 28, edifício novo do Parlamento. Faremos um programa que versarão sobre renováveis, planos de investimentos, fins dos CMECs, dos CAIs e da garantia de potência, porque consideram os grupos parlamentares que depois sim haverá mais matéria então para fazer em seu sítio a apreciação dos planos de investimento, sendo certo que nós ainda não descobrimos, para além da norma do orçamento que depois remete para a legislação específica, como é que a audição é feita, se depois fazemos parecer. Estava à espera de sugestões, portanto agradeço. E de maneira que ainda não descobri como é que de facto a norma do orçamento remete para que a Comissão, o Parlamento, aprecie os planos de investimento sem legislação própria. Se não havendo legislação própria, acho que vale a pena fazermos o colóquio, porque ninguém nos vai acusar de fazer de menos. Fazemos o colóquio e logo a seguir ouvimos as duas entidades, uma audição necessariamente rápida, a Prefeitura já com mais informação e mais questões a pôr sobre estas duas entidades, no caso a ERSE, que é a proposta do Partido Socialista e da REN, julgo que também são as necessárias, não vale a pena incluir aqui a EDP. Portanto, queria dar-vos essa nota, queria dar-vos uma outra nota, que ainda não temos data, mas ficam já, estamos a trabalhar, também ficou acordado ontem a reunião de coordenadores, para trazer para o Parlamento aquela exposição que está na Horta Seca sobre a indústria. Ela é interessante, não sei se os deputados já visitaram. Se não fizeram, vou ter a oportunidade de visitar no Parlamento. Estamos só à espera de encontrar sítio e espaço condigno. Está também concertado já com o Sr. Secretário de Estado da Indústria. Portanto, na data que ela for para ser transferida para aqui, agradecia a presença de todos os deputados na inauguração da exposição, uma vez que é a nossa comissão que patrocina essa mesma exposição. E, portanto, daremos mais visibilidade a um conjunto de artefactos bastante interessantes e que dizem bem da nossa capacidade industrial. Não havendo outros assuntos, vamos interromper a nossa reunião até à vinda do Sr. Ministro sobre requerimentos do Bloco de Esquerda e do Partido Social Democrata, CTTs e GPIA. Até já.
Se o Sr. Presidente me dá licença, eu queria só dizer que eu peço desculpa aos Srs. Deputados pelo atraso na dificuldade que eu tive nesta reunião, mas aproveitando agora o tempo, por mim, agradeço muito o terem feito aquele compasso de espera na votação, mas se quiserem, se o Sr. Presidente quiser e os Srs. Deputados aproveitarem estes 10 minutos para resolver a questão do ponto 3, por nós há disponibilidade.
Já consensualizamos que não e, portanto, adiamos para sexta-feira.
Ok, então a pedido da bancada... não é para anotar cá.
Não, não. Vale a pena iniciarmos a discussão, agora não, não. Não, quer dizer, agora não vamos.
O ponto exatamente é que eu acho que nós não faremos uma discussão séria, verdadeiramente esclarecedora, em 10 minutos. Acho que esta matéria não é uma matéria que deve ser despachada.
Sim,
a correr a trote de cavalo aqui na Comissão em 10 minutos.
Muito obrigado. Acho que, afinal, há uma matéria. Nós temos uma iniciativa do Governo que está na nossa comissão, sob baixa atenção. E se os grupos parlamentares não se opuserem, eu gostaria de marcar até ao final da próxima semana para a apresentação de propostas. Não parece... Não dei nota... Não. Uma proposta de lei. É a proposta de lei 21. Eu não vi da parte, quer dizer, não quero fazer nenhuma interpretação extensiva da parte dos grupos parlamentares as intenções de apresentar propostas, mas ainda assim vale a pena até ao final da próxima semana fixarmos o período para a entrega de propostas de alteração. Se não houver propostas de alteração, já há uma apresentada do Partido Socialista, por isso é que eu digo que não tendo já passado algum tempo e não tendo mais propostas, presumo que ficaremos por aí. Mas ainda assim, para que os grupos parlamentares possam revisitar a matéria, é uma proposta de lei do Governo 21. Portanto, até ao final da semana, haverá entrega de propostas. Não havendo propostas, fazemos a votação na reunião seguinte, quando houver agenda. Se não for no dia 1, será no dia 9, faremos a votação dessa proposta de lei, uma vez que, de facto, ela já se encontra há muito tempo no Parlamento. Sr. Deputado António Topa,
era só perguntar sobre o que é exato.
A proposta de vinho é sobre a concessão de baixa... Aprova os princípios e regras gerais relativas à organização de procedimento de concurso público para atribuição por contrato de concessões destinadas ao exercício em exclusivo de exploração das redes municipais de distribuição de eletricidade em baixa tensão. Não é PPL 21, é PPL 29. Está bem? Baixou para a pressão na especialidade no dia 23 de 9 de 2016. Parecendo que não, está na altura. É bom fazermos isto em alta tensão. Até ao final da semana que vem, para a apresentação, para vos dar tempo para revisitarem a matéria e a apresentação de propostas, não havendo propostas, consideramos que os grupos parlamentares se sentem confortáveis com esta iniciativa, votaremos na primeira possibilidade. Sr. Deputado Luís Moreira da Testa.
Bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Não precisei pedir pela terceira vez a palavra para falar sobre um assunto que já trespassou, e até porque eu acho que tenho a obrigação de falar sobre este assunto, uma vez fui coordenador do Grupo de Trabalho, da Lei Quadro, Pedi quando foram aqui abordados pelos grupos parlamentares as mais diversas, foram feitas as mais diversas observações sobre esta matéria, e aquilo que eu entendo é que há aqui, em primeiro lugar, um dever desta Comissão para com a Assembleia da República, uma vez que nós já esgotámos o prazo de adiamento sucessivo desta matéria. Em segundo lugar, porque eu acho que a discussão material já foi feita, inclusivamente no plenário. Os grupos parlamentares já tiveram a oportunidade de se pronunciar sobre as matérias. Eu não vejo do que é que nós nos possamos convencer uns aos outros chegados aqui. Mas ainda assim, se é um único artigo que está em causa, eu acho que teria havido condições para nós fazermos esta discussão até neste momento. O deputado Bruno Dias está presente na comissão, os grupos parlamentares estão presentes na comissão, e eu acho que nós tínhamos toda a conveniência de poder encerrar esta matéria. Acordado estava. Eu não me pronunciei sobre a matéria. Mas, e portanto, eu acho que nós tentarmos prolongar uma discussão que eu acho que poderia ser fim de hoje, até porque a votação indiciária decorreu de forma pacífica, ordeira e contributiva por parte de todos os grupos parlamentares, eu acho que não haveria sinal político melhor do que nós podermos encerrar esta matéria hoje. Mas pronto, os grupos parlamentares acho que
Sr. Deputado,
pode ser diferente?
Sr. Deputado, esta comissão, pelo menos enquanto eu for presidente, respeita e colabora e participa no prestígio e com a colaboração de todos os grupos parlamentares e dos seus deputados. Mas também, eu não, enquanto presidente, não entro na esfera restrita, única, das autonomias e decisões dos grupos parlamentares para, sob matéria política, poderem decidir ou pedir adiamentos, matéria que já aconteceu variedíssimas vezes. Aliás, cada grupo parlamentar pode solicitar o adiamento sobre uma discussão qualquer, se tiver dúvidas ou se tiver o grupo parlamentar do CDS. O grupo parlamentar do CDS pediu uma discussão ponderada, com tempo, aturada. Não temos tempo para fazer agora. O grupo parlamentar do PS parece-me que pediu também uma discussão aturada sobre a matéria. 10 minutos não era uma decisão aturada. Ponderou-se fazer a discussão atempada e aturada, porque há aqui matéria política, apesar do consensual, no final do plenário de hoje. Coisa que o grupo parlamentar do CDS disse, por nossa parte, a mesa, e aí a única responsabilidade é minha, até compreendendo a posição que me chegou de alguns deputados, como temos que fazer uma reunião na sexta-feira. Por que não fazer na sexta-feira, em vez de estarmos a fazer reuniões hoje para um tema, na sexta-feira para outro tema? Dá-nos a sensação que andamos a reunir todos os dias, não parece fazer nenhum sentido. Eu disse, bom, a mesa decide marcar para sexta-feira, uma vez que temos já o Sr. Ministro no corredor, e portanto também é de bom tom não fazer esperar o Sr. Ministro do corredor, fazemos a discussão na sexta-feira, porque temos obrigatoriamente, mais uma vez, tendo esta comissão a colaborar com uma necessidade de nomeação urgente de duas personalidades para a ERS, que não é coisa pouca. Portanto, na sexta-feira fazemos a discussão do relatório e a discussão da acesso à matéria com todos os grupos parlamentares confortáveis sobre o tempo, as observações, avocações, declarações políticas sobre a matéria. Parece-me que prestamos aí sim um melhor serviço ao nosso Parlamento e ao, como dizia a nossa anterior Presidente do Parlamento, ao público que nos vê lá fora, ao grande público. Não, Sr. Deputado Bruno Dias. Sr. Deputado Bruno Dias nunca impediu os trabalhos desta comissão. Às vezes complica, mas não impede.
Eu só quero que não, Sr. Presidente, se me permitir, se me der a palavra, Sr. Presidente, o requerimento do CDS não foi um requerimento protestativo. Houve um acordo da comissão para fazermos esta discussão depois, com os argumentos que foram aduzidos. Mas houve um acordo. Eu acho que quando as pessoas deram um acordo, deram um acordo. Não é um requerimento protestativo de adiamento.